estadual. Aqui quem vos fala é Cláudio aqui, da cidade de Santa Helena, no estado da Paraíba, sertão paraibano. Minha participação de hoje é para falar sobre a transposição do Rio São Francisco. É. Graças a Deus, esta semana aqui foi abrir as compostas do ramal do Apodi e a água já está aqui no sertão da Paraíba, aqui no sítio Maria Bonita, município de Santa Helena, onde a população toda festejava. Uma emoção muito grande aqui dos moradores de nossa comunidade e também da nossa cidade. E agradecer a Deus, né, por esta conquista aqui para o sertão paraibano. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.
Um abraço, obrigado, Inácio Neto Luiz. Você sabe que o canal Apodi está passando, cortando Santa Helena, está passando por Uiraúna, né? E a alegria do povo em ter água na porta de sua casa e água, Luiz, para o consumo, água para os animais. E isso é muito bom. É o sertão, aquela dita palavra, né, que o sertão vai virar mar. Mas o mar é esse, é a água chegando correntemente, fluentemente, para que a população possa fazer uso, Luiz Henrique.
Que chance disso aqui, que essa caravana da
moça
está de rosca?
Tá.
Que chance que ele quer? Ele está na caravana.
Tá, tá sim, tá.
Mas ele fica se impressionando demais. A caravana, você vai, mas é uma
Desculpa, a prioridade, Rick Jans, a prioridade das galinhas é minha de um metro. Mas você vai na caravana. Evandro, lá de Arara.
A gente tá bem pertinho dele, viu?
Tá bem pertinho. Ele disse assim, ele disse aqui o nome dos candidatos dele, que eu não vou citar, lógico, mas ele disse que quer voltar a falar comigo só no segundo turno.
É, né?
Tá bom. Os conflitos
lá. Olha, mas doutor Evandro, não tem isso. O senhor é nosso. Nem o boi, nem a cabra, nem os bodes que estão aqui em competição em Bate Santa Rosa, lambe. A gente vai chegar aí, vamos abraçá-lo. Porque sim, o que vale é o respeito e o carinho.
Claro, claro.
E o senhor é um ouvinte de luxo aqui, como todos os nossos ouvintes.
Muito, certo? Obrigado pela tua audiência, Evandro. Um abraço a todos de Arara e um abraço aos amigos Nê e aos outros amigos da cidade de Arara que estão ouvindo a gente. Vamos a Campina Grande, Humberto? Vamos a Campina Grande. De lá, Fernanda Souza traz os detalhes do último final de semana do Salão do Artesanato. Vamos lá, Fernanda.
Em Campina Grande, o Salão do Artesanato Paraibano está encerrando a temporada anual hoje à noite. E antes promete excelentes oportunidades de compras, encomendas, delícias da gastronomia regional e muito forró e arrasta-pé. Já em clima de celebração, o salão promoveu na última quarta-feira um desfile de moda com coleções criadas por estilistas e artesãos, que movimentou o espaço da praça de alimentação. Com o nome de Tramas Arretadas no maior São João do mundo, o evento reuniu artesãos, estilistas e designers em uma grande confraternização de peças autorais confeccionadas com técnicas artesanais. A primeira dama e presidente de honra do Programa do Artesanato Paraibano, Camila Maris, falou sobre a importância do artesanato no contexto social e cultural do estado.
Então, assim, hoje é um dia de muita alegria para todos nós de estar aqui, de poder fazer parte da nossa contribuição. É o meu primeiro salão como presidente de honra, não como participante do programa, porque nós estamos juntas há mais de 4 anos fazendo essas visitas. O mesmo trabalho que é feito hoje, mas naquele momento nós tínhamos a primeira-dama, Ana Salles Lins, que foi quem trouxe essa virada de chave para o artesanato paraibano, de as pessoas entenderem que isso é rentável. Esse dinheiro ele vai direto para o bolso do artesão, chega na mesa das famílias. Então, trazer a comunidade quilombola, trazer as mulheres para o destaque, é falar também de resistência. O artesanato ele é esse símbolo de resistência e ele pode ser, ele tem demonstrado, tem se consolidado como uma ferramenta de autonomia financeira, principalmente para as mulheres. Então, a gente sabe que isso, esse fato, ele é muito determinante, porque ele pode ajudar as mulheres, inclusive salvar vidas e romper ciclos de violência.
Durante o evento, foram apresentadas coleções inspiradas na cultura paraibana, evidenciando a riqueza de técnicas como macramê, crochê e bordado labirinto, entre outras expressões do fazer manual. A segunda edição do desfile Tramas Arretadas integrou a programação do 42º Salão do Artesanato Paraibano, que este ano tem como tema Bonequeiras, Arte de Viver, Vida de Brincar, e reúne mais de 500 expositores de todas as regiões do estado. Segue até hoje às 10 horas da noite na Avenida Brasília. De Campina Grande, Fernanda Souza para o Revista Estadual.
Seis horas e cinquenta e um minutos da cidade de Barra de Santa Rosa, Humberto Alexandre.
Ô Fábio, eu queria que você nos colocasse na tela imagem lá da pista de competição lá, pra gente ver como é que está a movimentação e mostrar para os nossos ouvintes. Olha lá, olha
a competição na hora do leite, olha lá,
as
cabras com cerca de 8 a 10 litros por ordem. Olha que leite, ó. Cara, cada gota...
Isso é forte, Luiz.
Isso é bom demais. É bom, Humberto, demais. Eu tenho dúvida se você toma mesmo leite de cabra.
Manda pra cá.
Oxi, pode descer.
Pode descer.
Humberto, as inscrições abertas para o Centro de Artes. A gente vai com reportagem de Magno Oliveira. Vamos lá.
Para você, ouvinte, que tem interesse em fazer um curso voltado para as artes, o Centro Estadual de Arte da Paraíba, o CEART, abre hoje quase 3 mil vagas distribuídas entre cursos de artes visuais, dança, literatura, teatro, dentre outros. Para dar mais detalhes sobre as inscrições, nós conversamos agora com a chefe de núcleo do CEART Paraíba, Laura Moreno. Seja bem-vinda, Laura, e primeiramente eu gostaria de saber quem pode se inscrever e por onde é feita a inscrição.
Oi, Magno, muito obrigada pela atenção de vocês para o CEART. Na verdade, nós atendemos a um público extenso, bem amplo, que o CEART oferece mais de quase 3 mil vagas, 2.970.
No caso, até quando as inscrições elas vão estar abertas?
Para realizarmos as inscrições são totalmente online. As inscrições, a partir de hoje, às 8h30 da manhã, a gente já tem acesso. O link vai estar aberto, vai até dia 12 de julho. Então, é muito importante que vocês abram o link para o portal, né? Esse ano vai ser agora, por ser um ano de eleição, nós estamos fazendo por meio do portal Paraíba Digital. E tem que abrir o item destaques. Aí vocês vão vendo passar os outros itens, passa Detran, passa várias coisas, chega CEART, inscrições, mas para as pessoas que não têm muito bom acesso à internet e têm alguma dificuldade de manejar o sistema, a gente mantém uma equipe muito bem equipada para atender as pessoas. Nós temos 3 horas, né, das 8h30 até as 11h30 na manhã e das 13h30 até as 16h30, nós estaremos com a equipe lá distribuindo 50 fichas cada turno. São 25 fichas para o público em geral e 25 fichas para as pessoas que têm as prioridades.
Você poderia nos dizer como que foi feita a divisão dessas vagas, dessas mais de 2.900 vagas, e também as turmas para os cursos?
As prioridades, Magno, são de acordo com o nosso... nós temos um decreto que foi desde 19 do ano passado, um novo decreto. Foram organizados os critérios para os centros e um dos centros é o CEART. Os veteranos são prioridade, depois estudantes e professores. Estudantes da educação básica, né, do ensino fundamental, do ensino médio, da rede pública e professores municipais, estaduais, também federais, são as prioridades, como os estudantes, mais os beneficiários de Bolsa Família.
Você poderia nos contar por onde será feita a divulgação do resultado e também aproveitar para deixar um convite para o nosso ouvinte, para quem quiser participar, né, se inscrever e participar do CEART?
Sobre a divulgação dos resultados, demora um pouquinho, a gente vai finalizar dia 12 e no dia 24 as listas vão ser divulgadas pelo mesmo portal Paraíba Digital. porque a gente tem que ver se enviaram todas as informações necessárias, porque tem que ter a documentação, as documentações, né? Por exemplo, para criança que não tem cédula de identidade para, por exemplo, as crianças bebês de musicalização infantil, tem que enviar a certidão de nascimento. E aí outras coisas mais, como para o Bolsa Família, tem que enviar o último contra-cheque do recebimento da bolsa e tudo mais, toda a documentação solicitada. E eu gostaria de dizer à população em geral, Magno, que não perca, não se acanhe, não fique tímido, nem tímida, que a arte é um direito de todos. Nós temos que estudar arte e ter acesso ao ensino da arte para poder trabalhar outros conteúdos para o desenvolvimento humano. Por exemplo, a criatividade, muito pouca área de conhecimento ensina o que é, como desenvolver a criatividade, como escutar a intuição, como as relações, toda a o sistema estético e a política é um padrão estético, entende? Então, é muito importante que a gente estude arte. Para isso, o FEARTE se dedica inteiramente.
Nós agradecemos a Laura Moreno, chefe de núcleo do CEARTE Paraíba, pelas informações. Muito obrigado, viu, Laura?
Obrigada a vocês que nos contactaram e me contactaram exatamente, precisamente. Fico muito honrada que vocês se ocupem em fazer essa divulgação e que possam chegar à maior parte das pessoas do nosso estado, tá bom? Muito obrigada.
Só reforçando para quem está nos ouvindo que as inscrições são feitas de forma online através do site paraibadigital.pb.gov.br e vão até o dia 12 de julho. E voltamos aos estúdios.
Eu disse 6 horas e 57 minutos. Olha, o Ramos Ventura, ele mandou aqui uma situação e eu queria que você explicasse essa situação, porque você anda dizendo por aí que eu sou... que eu como muito, sim, e faço você passar vergonha, sim, mas vamos ouvir, vamos ver.
Antes disso, sim, eu queria que Adriano Leite ouvisse também. Adriano, que é da coordenação...
Adriano, senta aqui.
Escute bem.
Rapidinho, só para você ouvir aqui uma situação.
Antes de Ramos, tem como a gente mostrar essa...
As benesses.
Rapaz, a produtividade de hortaliças, frutas, sim, legumes...
Tudo é daqui, não é isso?
Tudo... Feijão macaça,
isso,
hortaliça, maracujá, banana, berinjela,
coentro, olha o coentro.
Rapaz, alface. Que coisa linda! Produção da agricultura familiar.
Da cooperativa, da agricultura familiar, do Primatabu, do Livre Exercício do Vento, mas vai ter que mandar uma maravilha para
o... Você traga para cá, você traga para cá.
Para cá,
para cá. Então, aí, esse é o que é a agricultura familiar. Daqui a pouco
eu vou... E dizer que as pessoas que quando pensam assim, Curimataú, sertão, tem uma visão complicada, distorcida, né? Isso aqui é produzido aqui, gente, com pouca água, né? Quando não tem essa água toda, mas tem, quando tem, é isso aqui, ó.
Por isso que quando esse rapaz aí do lado anunciou, ele está com a barragem da onde ele vai sozinho. Porque é possível produzir.
Sim.
Aí, com estrutura, como a barra de sabão, que vai acumular 6 milhões de hectares, vai proporcionando que as pessoas possam produzir, isso é muito importante. Como lá em Cuité, a barra de leitura e outras estruturas que estão sendo colocadas aqui no Curimataú. Isso é para modificar, para melhorar as condições para os agricultores poderem produzir.
Muito agora bem. Aqui está um bebedor de leite bom, viu?
Pode trazer, se eu não tomar aqui... Rapaz, eu gosto
dessa. Parece que Ramos está falando.
Não, agora não dá. Você fica enrolando, trouxe a Adriano, mandou a Adriano sentar, trouxe as... Mas no próximo bloco eu lhe pego. Vai, chama a rede.
Atenção, emissoras da rede do Revista Estadual. Atenção à Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, Rádio Nativa FM na cidade de Pinhancó, todas com a rádio Tabajara da Paraíba. A gente faz um breve intervalo e volta já.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, a hora certinha agora são 7:02. 7:02. Estamos ao vivo.
Isso.
Aqui em Barra de Santa Rosa.
No Curimataú.
Na oportunidade, estamos cobrindo aí o 7º
encontro de caprinocultores do território do Curimataú. E Evandro, lá de Arara, está ouvindo a gente pela Rádio Integração.
Coisa. Viu? A gente veio. Ouvindo a Rádio Integração.
É, sim.
Nosso Heraldo Luiz fazendo a entrevista com o novo bispo da diocese de Guarabira.
Heraldo, que vai entrar hoje ao vivo.
Ao vivo, né? Então são 7:03. Está em ordem aí, Fábio? Tá? Então o Ramos Ventura mandou aqui um áudio para o Revista Estadual, me informando de uma situação que até então eu não sabia. Solta aí, por favor, Fábio. Ramos Ventura.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Humberto, eu quero lhe avisar que, Luiz, a gente foi fazer uma filmagem num local que tinha umas cabras que Luiz... A mulher perguntou, quer tomar um pouquinho? Eu só sei que ele começou a tomar o leite. De repente, a cabra estava bem maguinha. Ele tomou o leite todinho da cabra. Pergunta a ele aí, e eu tenho registrado.
Rapaz, eu quero que pare você com isso. Pare com isso, amor. Deixa de conversa, dizer que eu bebi o leite da cabra todinho, velho. Lá em Cabaceira. É conversa.
Secou a cabra.
Então,
o que o pessoal está fazendo aqui, você fez lá direto, rapaz. Preste atenção no serviço.
Isso, Luiz. É conversa de Ramos Ventura.
Olha, Luiz Henrique, a Paraíba é um dos destinos mais procurados do Nordeste para as férias.
É isso que daqui a pouco o Juarez de Lins vai trazer para a gente sobre o destino da Paraíba. Aliás, essa história, depois que falou do Salão do Artesanato, e depois dos investimentos de turismo, a Paraíba realmente virou aquilo de... Né?
Pois é, está tudo no ponto aí, está tudo certo?
Tá, cara? Mas tá a tudo... gente vai primeiro com F de Assis.
É?
Nós vamos à Conceição, na região do Vale do Piancó, onde tem as notícias de lá com F de Assis. Não é isso, Fábio? Ah, é com você, F de Assis. Muito bom dia, meu querido.
Muito bom dia, um abraço meu caro Luiz Henrique, um abraço Humberto, Maurício lá na técnica da Tabajara, os companheiros em toda a rede, um grande abraço, um ótimo sábado para todos. Vamos com o nosso destaque aqui direto dos estúdios da Rádio Conceição FM, hoje dia 4. Meu caro Luiz, meu caro Humberto, as festividades juninas 2026 continuam aqui no Vale do Piancó. Depois das datas tradicionais de Santo Antônio, São João e São Pedro, temos agora o São Pedro fora de época do município de Itaporanga, maior cidade aqui da região do Vale do Piancó. A festa começou ontem e se estende até o próximo domingo, portanto, amanhã. A programação de hoje à noite está sendo bastante aguardada. No palco principal da festa, que foi instalado no estádio Uzezão, estarão se apresentando a banda Cavalo de Pau, a cantora Filha da Terra, Luci Alves, Kátia e Aduílio, e ainda o cantor Zezo. A festa continua amanhã por conta de Fabrício Rodrigues e Rei Vaqueiro, garantindo uma grande despedida do público no São Pedro de Itaporanga. O prefeito da cidade, Azif Lemos, está convidando toda a população do Vale do Piancó e das cidades vizinhas do Ceará, Pernambuco e do Alto Sertão da Paraíba. No domingo à tarde, também terá na cidade de Itaporanga, no local da festa, telões para a transmissão do jogo do Brasil contra a Noruega. Portanto, continuam as festividades aqui na região do Vale do Piancó, com o tradicional São Pedro da cidade de Itaporanga, que começou ontem à noite e se estende até amanhã, domingo. Aproveitando, meu caro Luiz Henrique, meu caro Humberto, a audiência do programa lá na minha terra natal, Pombal, me permitam mandar um grande abraço para o meu querido pai, José Lacerda de Oliveira, que hoje está completando 84 anos de vida. Meu pai querido, um beijo bem grande, parabéns. E também aproveitando que vocês estão aí em Barra de Santa Rosa, cidade que eu não conheço, mas que tenho um tio que mora aí, o irmão da minha mãe, Dona Maria das Candeias, o tio João, que mora aí em Barra de Santa Rosa, aproveitando para mandar um abraço para ele e para toda a família. Direto de Conceição, dos estúdios a 100.3, Conceição FM, F de Assis, desejando a todos um bom final de semana. E sorte para a nossa seleção brasileira amanhã. Um abraço, companheiros.
Um abraço, F de Assis. Um abraço, tudo de bom. E vamos ver se a gente encontra com o tio João aqui para transmitir o seu abraço e as suas felicitações por mais... Né? Aliás, o tio João não, é o
tio
pai
João
dele.
Tá aqui, tio João está aqui em Barra. Seu João, seu Zé Lacerda, que é o pai de F, 83 anos.
É o aniversariante do dia.
Um fecho de homem.
Eu estou trocando tudo aqui hoje. Eu coloquei o áudio sobre o canal do Apodi, lá de Santa Helena, de Cláudio Quaresma. E eu disse que era de Inácio Neto. Inácio agora mandou a mensagem. Então, primeiro, o áudio sobre a transposição foi de... Não, não vou pedir agora, não. Pode ficar tranquilo.
Foi de quem?
Foi de Cláudio Quaresma, lá de Santa Helena, né? E agora, daqui a pouco, a gente coloca o áudio de Inácio Neto. Tudo em ordem agora? Posso ir aqui?
Agora você pode seguir normalmente.
A Paraíba é um dos destinos mais procurados do Nordeste para as férias de julho. É o que diz o levantamento de uma das maiores plataformas digitais de turismo do mundo. É sério isso, Juarez? Vem de lá.
Quem traz detalhes é Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Levantamento da Booking.com coloca a Calma da Paraíba como o segundo destino do Nordeste mais procurado pelos turistas do país para as férias deste mês de julho. De acordo com a plataforma de busca por destinos para viagens, João Pessoa ficou atrás apenas de Fortaleza. Em terceiro lugar ficou Maceió, capital de Alagoas. O desempenho de João Pessoa também chama a atenção no segmento de turismo familiar, ficando em terceira colocação entre os destinos mais procurados pelas famílias que planejam viagens nestas férias escolares. Nós conversamos agora com o presidente da PBTur, Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena, para mais informações. Ferdinando, como o senhor vê esse segundo lugar para João Pessoa em buscas para as férias?
Bem, nós vemos esse resultado, um resultado extremamente assertivo, de forma muito positiva. Haja vista que esses resultados são reflexo de todo o trabalho que o governo da Paraíba vem fazendo para promover e divulgar a Paraíba e as nossas regiões turísticas por todo o Brasil e exterior.
Fernando, em relação às famílias, a capital ficou em terceiro lugar. Por que essa diferença do geral para o familiar?
Porque nós recebemos inúmeros perfis aqui durante todo o ano. Vai receber agora, no mês de julho, uma quantidade expressiva de jovens, por conta do período de férias escolares, e também de famílias. Então é muito mais forte agora a gente receber esses jovens que estão de férias no ensino educacional, para que, de certa forma, esteja passando férias não só aqui em João Pessoa, mas no nosso litoral sul, no nosso litoral norte e por todo o interior do estado. De verdade, todas essas ações são trabalhadas para que os turistas visitem e viajem à Paraíba por todos os 12 meses do ano. Não só no período de alta demanda ou média demanda, mas o nosso trabalho é para que cada vez mais o turismo na Paraíba seja reflexo durante todo o ano.
Fernando, o senhor acredita que é uma tendência sempre crescente para os próximos anos essa ideia de João Pessoa ser a queridinha do país?
Com toda certeza, isso é um trabalho muito forte, investimentos robustos, para que a gente possa fazer investimentos nos principais mercados emissores do país, trazendo cada vez mais brasileiros para conhecer esse destino que tem surpreendido, né? O mercado nacional, e fazer com que a nossa economia seja movimentada, haja geração de mais empregos e, principalmente, que a Paraíba esteja constantemente em evidência, fazendo com que mais turistas cheguem à Paraíba.
Nós queremos só agradecer a você, Ferdinando Lucena, presidente da empresa Paraibano Turismo PBTur. Muito obrigado pela entrevista.
Um grande abraço.
E olha, voltamos aos estúdios.
7:12, Rick Jans mandou aqui, olha, se pudesse tocar música depois da participação de Ramos, era para Fábio ter entrado logo com Amazã, música de João Gonçalves, a cabritinha, música de João Gonçalves, a cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. São 7:12. Vamos lá para o Iraúna, para a participação do nosso querido amigo Geraldo Andrade. Vem de lá, Geraldo.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, aos ouvintes.
Inácio Neto está no ponto.
Estadual pela
Eu te mandei Tabajara, outro áudio fora Geraldo.
Tipo de emissora que retransmite esse rádio jornalista. População do Iraúna festeja adiante e está radiante com as águas do Rio São Francisco chegando a essa cidade, já que está se tornando um ponto turístico. Que o canal do ramal do eixo norte do Apodi passa aqui para o Iraúna, e como a água foi liberada, está em teste, fase de teste, a população está contemplando essa realidade. A prefeita de Leinha Romão ontem esteve aí em João Pessoa, onde na oportunidade, sempre em parcerias com órgãos estaduais e órgãos federais, tem buscado recurso e conseguido para os munícipes aqui de Iraúna. Inclusive, ela conseguiu ontem uma pá carregadeira e um carro-pipa. E dias atrás conseguiu recursos para a construção de 5 praças, se tratando-se na zona rural, como a Varrelo, Zé Felipe, Moça Branca e também Canadá. E uma na zona urbana que é Cristo Rei. E também conseguiu 3 ginásios, sendo para as comunidades. 3 ginásios poliesportivos, melhor dizendo. Aparecida, Vazante, Quixaba de Cima. Com informações direto de Iraúna para o programa Revista Estadual da Rádio Tabajara, informou Geraldo Andrade, o repórter que tem pela notícia. Desejamos a todos bom final de semana e rumo ao Hexa.
Um abraço, Geraldo, rumo ao Hexa. Luiz Henrique, são 7:14.
A Central Estadual de Transplantes, unidade de alta complexidade, registrou no Hospital de Emergência e Trauma na capital do estado, João Pessoa, a 23ª doação de múltiplos órgãos no ano de 2026. Esta é a 11ª doação registrada no hospital, Humberto. Foram doados 5 órgãos e tecidos tirados de um paciente da lista de espera por um transplante. De janeiro até agora, a Paraíba acumula uma média de quase uma doação por semana. O paciente doador tinha 35 anos, teve morte encefálica confirmada após ser diagnosticado com um edema cerebral difuso. Diante do quadro, a família foi acolhida pela equipe, consultada sobre a doação de órgãos, sendo favorável ao gesto. Fígado, rins e as córneas foram destinadas a quem estava na vez, aguardando pela doação. Esse é gesto forte da família quando doa os órgãos de alguém que faleceu e que vai salvar outras vidas, viu, Humberto?
Deve ser uma sensação muito boa para familiares que praticam esse gesto de muito amor ao próximo, né? Ver que a pessoa ali foi tirada de uma situação que não tinha mais chance de viver e aí volta para a normalidade. É bom demais isso. Mandar um abraço para a minha amiga Luzimar Formiga, a vovó dos doces, aí em Uiraúna. Ela está na escuta do programa, desejando aqui muitos corações e chuva de bênçãos aqui para todos os ouvintes do Revista Estadual. São 7 horas e 16 minutos, 7h16, foi publicada no Diário Oficial do Estado a lista de convocação de 30 candidatos aprovados para a pré-matrícula no curso de formação de oficiais do CFO do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba. Os convocados devem realizar a pré-matrícula na próxima terça-feira, dia 7, e a partir das 9 horas da manhã, no auditório do quartel do Comando Geral, que fica ali na BR-230, no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa. Eles precisam apresentar os documentos exigidos no edital. Os aprovados ingressam no curso de formação de oficiais na condição de cadete, com salário inicial de R$3.000. E após o término aí do curso, passa à condição de aspirante a oficial, com a remuneração de R$ 6.700. Depois de 6 meses de estágio, eles serão promovidos ao posto de segundo-tenente com salário a partir de R$ 8.700. Está aí, portanto, aí, o Diário Oficial publica aí a convocação de 30 novos candidatos do cadastro de reserva do curso de formação de oficiais para o Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, Luiz Henrique.
Em Barra de Santa Rosa, no Curimataú da Paraíba, 7 horas e 17 minutos, o programa Revista Estadual é esse noticiário bem comentado e eu agradeço demais a sua audiência e a sua companhia nessa manhã do dia 4 de julho de 2026. Tem novidades sobre novas vacinas e as vacinas que já estão sendo disponibilizadas, como combate à pneumonia e à meningite. Quem traz detalhes é a nossa colega Vanessa Queiroga.
Já está disponível na rede pública de todo o país a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente, conhecida como Pneumo20. Para explicar melhor essa vacina, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Socorro Martins. Seja muito bem-vinda. Quais doenças a bactéria pneumococo pode causar?
A bactéria pneumococo ela é causadora de doenças pneumocócicas que podem ser invasivas ou não invasivas. As doenças não invasivas são as comumente observadas no dia a dia, principalmente do pediatra, que são as sinusites, as otites, as pneumonias adquiridas na comunidade, que a gente chama, e as doenças pneumocócicas invasivas são quando a bactéria ela invade a corrente sanguínea e causa doenças graves, como a meningite pelo pneumococo, a pneumonia grave, que são aquelas pneumonias que causam insuficiência respiratória, com derrames pleurais, e a septicemia, quando a bactéria circula de uma maneira geral na corrente sanguínea. A bactéria pneumococo, ela é a principal bactéria responsável pelas doenças respiratórias, especialmente nas crianças abaixo de 5 anos. E ela possui 100 sorotipos, né? Porque vírus, bactérias, eles têm essas divisões que a gente chama de sorotipos, ela possui 100. Atualmente, a Pneumo 10, que foi incorporada em 2010 no Programa Nacional de Imunização, ela era uma vacina fantástica e ela contemplava em torno de 80% dos sorotipos circulantes no Brasil na época. Mas, atualmente, a proteção dessa vacina caiu para 2,9 para as crianças abaixo de um ano, especialmente. Então, isso aí gerou uma grande preocupação que a gente precisava avançar e ampliar a proteção de nossas crianças contra o pneumococo. A vacina Pneumo-20 não significa que ela tem 20 sorotipos, não. A gente trabalha em torno de imunogenicidade, proteção. Então, a gente sai de 2,9 da 10 para a 20, que chega até 80% ou mais, a depender da idade, da região. Então, atualmente, os sorotipos que estão circulando no Brasil, o sorotipo do pneumococo, a Pneumo 20 alcança 80% de proteção.
Para finalizar, qual o público contemplado pela Pneumo 20? Qual é a estratégia de vacinação?
Inicialmente, ela foi para os pacientes, tanto adultos como crianças com comorbidades, mas aí foi estendido. Então, está para crianças até 5 anos, a depender do seu histórico vacinal e da sua idade, fazer a recomendação do esquema das doses. E para pessoas com comorbidades, então existe um grupo de comorbidades elegíveis que essas crianças ou adultos vão receber no CRI, nos CRIs, e aqueles pacientes acima de 60 anos, institucionalizados, acamados. E é importante também deixar claro aqui que a Pneumo 20, ela está substituindo no CRI a Pneumo 23, que era a que a gente tinha para pacientes com comorbidades elegíveis, que se fazia o que nós chamamos de um esquema sequencial. Então, hoje não vai ter mais. Quando zerar os estoques de Pneumo 23, no Brasil nós só vamos ter a Pneumo 20, tanto no calendário de rotina das crianças até 5 anos, como para os pacientes com comorbidades elegíveis. O esquema atualmente que nós chamamos de transição aqui no Brasil serão duas doses abaixo de um ano, só que a primeira dose sempre com a Pneumo 20, a segunda dose com a Pneumo 10, porque o Brasil ainda tem um estoque alto de Pneumo 10, e um reforço com a Pneumo 13. Esse esquema é diferente do esquema de licenciamento da vacina, tá? E do esquema dos estudos pivotais e até da bula, porque é um esquema de 3+1, a gente chama 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço. É o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a SBIN continuará recomendando. Mas em termos de saúde pública, será o esquema 2+1 e de transição, ainda tendo a 10 no calendário de rotina da criança abaixo de um ano.
Nós conversamos com a médica pediatra Socorro Martins sobre a disponibilização da vacina Pneumo 20 na rede pública de saúde. Nós agradecemos muito pela participação.
Um prazer estar com vocês.
Voltamos aos estúdios.
Olha a hora certinha, agora são 7 horas e 24 minutos, eu disse 7h24, o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado Draco da Polícia Civil da Paraíba ganhou uma nova sede que foi inaugurada na tarde da última quinta-feira. Além do novo prédio, a atuação contra as facções e o crime organizado também passa por uma reorganização que amplia aí o alcance das ações da Draco contra as facções. Magno Oliveira acompanhou a inauguração e traz detalhes para os ouvintes do Revista Estadual. Vamos lá.
O estado da Paraíba possui agora uma nova estrutura voltada ao fortalecimento das ações de combate às organizações criminosas. Se trata da nova sede do DRACO, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, o secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, e o delegado-geral da Polícia Civil, André Rabelo, que detalha a importância dessa entrega para a segurança pública.
Essa entrega de hoje, ela vai além de uma entrega de um prédio. Ela é uma criação de um departamento com uma concepção de polícia. A gente traz para o departamento as DRS, que até há pouco era uma delegacia municipal. Nós tínhamos duas. Uma delegacia municipal de Campina Grande e uma delegacia municipal de João Pessoa. Hoje nós temos as DRS dentro do departamento, ajudando a DRACO Delegacia no combate ao crime organizado, com a Desarme e o GOI no estado todo. Então é uma concepção de polícia voltado no combate às facções e ao crime organizado. Por quê? Nós temos mais de 60, 70 municípios no estado com menos de 5 mil habitantes. E, naturalmente, uma polícia judiciária pequena naquele município, que não poderia estar enfrentando, fazendo enfrentamento como hoje a gente pode fazer. Então, além desse dispositivo entregue, a gente recebe uma concepção de polícia judiciária que vai de frente, vai no enfrentamento direto ao crime organizado no nosso estado.
O secretário de Estado da Segurança, Jean Nunes, destaca a modernização que o equipamento traz para a Polícia Civil paraibana.
Mais um equipamento importante, focado no combate ao crime organizado, que acompanha os trabalhos que a DRACO vem fazendo, combate ao crime organizado em conjunto com o GAECO. É importante que se diga que esse é um trabalho que se faz de maneira permanente.
O DRACO vai reunir as delegacias de repressão ao crime organizado, o DRCO, de repressão a entorpecentes, o DRE, de combate à comercialização de armas de fogo, o Desarme, além dos grupos de operações especiais, o GOI, e com cães, o GOC. O prédio está localizado na Avenida Rui Carneiro, no bairro de Miramar, em João Pessoa. Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Minutos, eu disse 7h26. Ô Fábio, aquele recado de Inácio Neto está no ponto aí? Se estiver no ponto, vamos ouvir.
Inácio.
Aí, Inácio. Inácio Neto é lá de Santa Helena. Santa Helena que recebeu ali, já tem água do Rio São Francisco via o canal do Apodi. Vamos ouvir Inácio Neto, vamos lá.
Bom dia Luiz Henrique, bom dia Humberto Alexandre, bom dia ouvintes do Revista Estadual, que é Inácio Neto do Ciclo Alfavaca, Santa Helena, Alto Sertão do Estado. Manhã de sábado, ensolarado, temperatura de hoje a mínima de 21 graus, a máxima de 32, sertão sem chuva, mas feliz com o inverno que veio e agradecendo a Deus pelas chuvas que caíram no sertão. Agradecendo também a Deus pela chegada das águas da transposição, passando no canal do ramal do Apodi, já chegando ao Rio Grande do Norte. Agora resta a consolidação desse projeto, é dos governos do estado fazer projeto para pedir ao governo federal, interceder ao governo federal para a utilização desta água. A água passando no canal, agora só resta os governos estaduais fazer projetos viáveis para a utilização desta água no sertão, que é muito bem-vinda, que é uma graça. Temos que agradecer muito a Deus pela chegada das águas da transposição, gestão de governo que está sendo feita pelo sertão nordestino. Então, bom dia, um ótimo final de semana. Fique nas graças do Divino Pai Eterno e da Santíssima Virgem Maria.
Conceição, olha o que é que veio. Bota na tela aqui, Fábio, o que veio de Conceição. Dona Nilza, lá do sítio Lagoa Rasa. Solta na tela, olha que coisa linda, ó.
Ixi, olha que coisa linda. Descreve aí pra gente, Humberto, pra quem tá no rádio.
A rosa do deserto.
Linda.
Linda, eu tenho em casa diversas, inclusive eu tenho uma branca, tenho uma amarela, ela tem aí
ela
a
tem
roxinha.
A branca.
A roxinha aí, a branca. Sim. Eu tenho uma amarela, eu não tenho essa roxinha não, eu tenho
tem
uma
não?
vermelha, tenho não. Dona Nilza, quando foi Conceição, me deu uma mudinha dessa linda.
Rapaz, você quer deserto. Galinha, quer muda de rosa do deserto. Mas essa muda come.
Você quer comer a rosa do deserto? Já pode ter secado a cabrita pelos peitos. Ah, olha, que coisa linda. Então, essa imagem aí, Dona Nilza, lá do sítio Lagoa Rasa, na cidade de Conceição, que nos escuta através da rádio Conceição FM.
Vai, 21 graus em Barra de Santa Rosa. Eu vou mostrar imagens agora. Você que está no YouTube vai acompanhar A competição de leite de cabra.
Toda aqui, vez olha, que a gente volta pensa, pra lá, o pessoal tá pesando.
Olha o balde. Olha o balde pela de leite boca. Na boca. Ali das 8 litros ali, garantido.
E viu? O negócio é o manejo. Olha, acaba manejo, mexe pra acaba cima.
Mexe pra pesar o leite.
Uma você... gota do leite desse é como pesa. Uma grama de ouro.
É, né? pesa. Olha lá. Pessoal. Os juízes avaliando. Balança. Aí vai pesar. Tem uma equipe técnica para segurar a balança, o balde. Olha lá. O leite sendo pesado nessa competição do 8º encontro de caprinocultores.
Sétimo encontro
de caprinocultores aqui do Vale da região do Curimataú. Ô Fábio Júnior, mostra pra gente o feijão macaça, o mamão, a hortaliça, a macaxeira, o maracujá, o pimentão, o jirimum, a batata, o pimentão... A couve.
Danado que a mala coisa. Do
carro. A berinjela.
Danado que a mala do carro tá cheia.
A banana. Peraí, rapaz.
Acho que eu vou levar no banco.
Vai levar coisa nenhuma.
Chama a rede, Luiz Henrique.
Tudo isso aqui em Barra de Santa Rosa. Atenção, emissoras do Revista Estadual. Olha a trilha pra gente. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM. Em Pinhancó, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Você está ouvindo a sua revista estadual, um noticiário bem comentado.
Minutos de volta diretamente aqui de Barra de Santa Rosa, aqui no Curimataú, paraibano. O programa foi muito saudado dos nossos ouvintes aí da cidade de Souza.
Sim.
Cadê Joaquim do Galeto, Zezão da Boiadeira na Rádio Tatiunga de Patos? Cadê o pessoal aí de Patos, da Panificadora Eldorado, Zezão? Sostinhos, rapaz, sumiu.
Cadê? Agora Sostinhos. O Zezão já mandou um recado.
Mandou
bom
um recado.
Dia, Luiz Henrique, bom dia, Humberto. Tô por aqui. Zezão da Boiadeira. Um abraço a você que está acompanhando a gente pela Rádio Itatiunga de Patos, Um abraço para um amigo, Zé Neto. Um abraço para neto de Dona Fátima, que todos os sábados escutam, eles escutam a gente aqui através da rádio Itatiunga de Patos. Neto, um abraço. Dona Fátima, muito obrigado pelo carinho. E logo, logo eu tô aí para comer aquele brownie.
Comer o quê?
Brownie. Porque... Uma tapioca, brownie.
Não, tapioca eu conheço.
Ureia de pau.
O que é brownie? O que é brownie?
É um bolinho, velho. Você é muito cafona.
Eu sou, é.
Você só come bode.
É, bode. Não,
rabada.
Rabada. Tá. É uma coisa que faça direitos, né? É. Negócio de brownie. Brownie.
7h35, Humberto. Tá cuidando bem das suas contas?
Tô, sim.
Depois das orientações.
Depois de Dona Penha, rapaz. Depois de Penha Moraes, doutora Penha. Até um dinheirinho.
Você recebeu do Leão. O Leão não te pegou mais.
Não, pegou.
Se você quer boa...
Ele me pega porque eu tenho uma dívida lá com ele. Eu tô dividindo assim.
Pagando.
Um fiadozinho direitinho. Bem parcelado, eu tô pagando.
Na caderneta.
Tô um rapazinho, entendeu?
Muito
bem. Mas tem um dinheirinho, tá vindo já a segunda vez.
Eu vou chamar o nosso quadro semanal que cuida das nossas contas. Minhas contas é com a doutora Penha Moraes. Ela é advogada e contadora. E todos os sábados você conta com essa orientação aqui no Revista Estadual. Bom dia, doutora Penha Moraes. Seja bem-vinda.
Bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz. Olá, amigo e amiga empresário que nos acompanha em todo o estado da Paraíba no programa Revista Estadual. Está no ar o nosso quadro Minhas Contas. E hoje, o nosso assunto é de extrema urgência e de interesse para quem tem micro e pequenas empresas. Se você abriu sua caixa postal eletrônica ou conversou com sua contabilidade nos últimos dias, provavelmente levou um susto com a onda de mensagens sobre o termo de exclusão do Simples Nacional. Muitos empresários entraram em pânico porque as mensagens sequer abriam, gerando uma enorme onda de insegurança. Mas calma. A primeira grande notícia é de alívio. A Receita Federal confirmou que houve um erro no sistema, o chamado lote número 19 de exclusão. Foi enviado com falhas e, segundo o próprio chat oficial da Receita Federal, este lote específico será cancelado. A orientação inicial é desconsiderar essa mensagem do dia 26 de junho. Porém, atenção, empresário. Nós sabemos que com o fisco não se brinca, mesmo sendo um erro de sistema. Essa falha serve para um grande sinal de alerta. Por isso, no Minhas Contas de hoje, eu vou te dar um direcionamento exato e prático do que você e sua contabilidade precisam fazer agora mesmo para proteger o seu negócio. Anota aí essas quatro providências imediatas. Primeira providência: não ignore as comunicações da Receita Federal. Continue acompanhando. Acesse ou peça para sua contabilidade acessar o portal ECAC ou o domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional. A Receita Federal ela vai publicar a mensagem formal de cancelamento ou novas orientações específicas para o seu CNPJ por lá. A segunda providência, e a que eu considero a mais importante, é faça um pente fino das suas contas. Aproveite esse susto para consultar o seu relatório de pendências no portal do Simples Nacional. Descubra se sua empresa tem algum débito real de impostos ou de INSS. Por quê? Porque se você tiver uma pendência real e regularizar agora, em até 30 dias, sua empresa continua no Simples sem burocracia. Se deixar acumular para janeiro do ano que vem, o processo fica mais caro e complexo, envolvendo também débitos estaduais ou municipais, municipais. A terceira providência é se o termo continuar ativo ou a dúvida persistir, impugne, ou seja, entre com a defesa. Se nos próximos dias você perceber que o termo de exclusão da sua empresa não foi cancelado automaticamente e você tem certeza de que está tudo pago, que você não tem pendência nenhuma, você tem direito de contestar. O prazo é de 30 dias a partir do momento em que você abriu sua mensagem lá no ECAC. Essa contestação é feita de forma digital no ECAC na aba Simples Nacional, selecionando a opção Contestar a exclusão de ofício. Você vai precisar anexar a defesa por escrito e os comprovantes de pagamento daquele tributo que está sendo cobrado. E a quarta providência essencial, juntos somos mais fortes. Procure imediatamente o apoio da sua contabilidade. O profissional da contabilidade é seu maior aliado nessa hora. É ele quem sabe navegar pelo ECAC
identificar o erro do governo e o que é pendência real e preparar uma defesa consistente se for necessário. Resumindo, meus amigos empresários, o lote de exclusão da semana passada foi um erro e será cancelado pela Receita Federal. No entanto, use esse momento para checar a saúde tributária do seu negócio. Prevenir e auditar suas contas hoje é o que garante sua empresa continue crescendo de forma segura amanhã. Fique ligado nas suas notificações, converse com sua contabilidade e proteja seu regime tributário. O quadro Minhas Contas de hoje fica por aqui. Meu nome é Penha Moraes, sou advogada tributarista e contadora e desejo a todos um forte abraço a todos os empreendedores aqui da Paraíba e até o nosso próximo encontro aqui no Revista Estadual.
Obrigado, doutora Penha. Um abraço. Você pode seguir a doutora Penha no @penhamoraes.adv. @penhamoraes.adv. Continua com 21 graus aqui em Barra de Santa Rosa, viu, Humberto?
7 horas e 41 minutos. Minha galega está sintonizada, ouvindo o programa, e ela vai ficar encantada o que ela irá ver agora no nosso canal. Nosso canal do YouTube.
Eu queria que mostrasse a cesta.
É justamente isso.
Exatamente. Fábio, mostra pra gente a diversidade. Mamão, berinjela, girimum.
Olha que alface lindo.
Alface, couve, pimentão, coentro,
tô vendo
mamão,
ali, ó.
Maracujá, limão, macaxeira, batata, cebolinha. Tudo isso a da agricultura familiar.
Aquela banana é banana maçã, né?
É uma banana maçã. Sabe quem entende bem dessas coisas aí tudo? Jarleide Felipe, do sítio Brandão, na cidade de Cuité. Jarleide, bom dia. Que bom recebê-la aqui. Tudo em paz, querida?
Tudo em paz. Bom dia.
Jarleide, nós estamos ao vivo com 15 emissoras de rádio, toda a Paraíba te ouvindo agora e te vendo também, viu? Me diz uma coisa, o que é que tu produz lá no sítio Brandão? Fala pra gente.
Eu produzo todos esses produtos aí que vem de lá, né? A gente mexe com essa atividade há bastante tempo. E é o que eu gosto de fazer, né? É mexer com agroecologia. E a gente vai se destacando os produtos nas feiras agroecológicas, né? Nos eventos. Inclusive nas feiras que tem, né?
Sim, tu participa de tudo, né?
De todas as feiras eu participo. Da de João Pessoa, daquela, né?
Da Feira da Agricultura, isso.
Da Cefaz, eu faço ela.
Ô, Jardim, aí é tudo orgânico, né?
Tudo orgânico. É, só o adubo que a gente bota é só estrume mesmo, de gado.
Só o estrume de gado mesmo aí.
É.
E usado lá no teu próprio curral, da tua própria criação.
É.
Jarleide, tu cria cabra também, bode lá, não?
Eu já criei, agora eu não estou criando, mas a gente
já criou. É incompatível também, viu, Luiz? Quem Sim. produz hortaliça aí, porque tu sabe que bode é bicho pujão, sabe?
É, esse é trabalhoso.
Trabalhoso, né?
É.
Jarleide Felipe é do sítio Brandão, do município de Cuité. Jarleide, e como é que se convive com a pouca chuva e a produção? Fazer esse equilíbrio da convivência com no semiárido e a boa produção de alimentos. Como que é isso, Jarleide?
É, realmente a gente tem que ter amor por o que a gente faz, né? O que a gente produz. A gente tem um poço, né? A gente consegue manter o ano todinho na irrigação. E vamos mantendo os produtos, vai equilibrando, uma época planta uma coisa, uma época planta outra, para não deixar faltar, né?
E aí quando você tem essa produção, que você já tem a garantia de venda, a garantia da comercialização, como é que o agricultor familiar faz essa conta? Ele produz, sabe para quem vende, às vezes boia alguma coisa, às vezes tem falta de produto. Como é que é essa conta, o Jarleide?
É, a gente tem os programas do governo, né? Da PNAE, PAA, que a gente participa.
Para merenda,
é
né?
É muito importante o governo dar essa oportunidade para os agricultores. E a gente também tem a cooperativa, né? Que agora fundamos, é a Cocure. A gente estamos trabalhando para ela... É, fornecer os produtos, né, da gente, E tem a outra também, a associação que a gente de Bujari, né? De Sítio Bujari, que a gente é associada a elas também. É ela que faz os programas do governo, a gente bota através dela, por enquanto, e as vendas nas feirinhas agroecológicas e nas portas também, a gente vende.
Ô Jarvelho, então que antes era só para o consumo, hoje vende também, deu dinheirinho, não
é
isso?
É, tem um extra, né?
Tem um extra, né? Coisa boa, rapaz, que coisa boa. E lá, se diga, não, lá o sítio tem poço, você cuida dessa.